sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 12 de fevereiro de 2012, às 15 horas e 41 minutos. Se encontram no plenário os deputados Joy Vale, Arlete Sampaio, Chico Leite, Agacel Maia, Luzia de Paula e Olaí Francisco. Portanto, temos 6 deputados em plenário. Convido o deputado Olaí Francisco para secretariar os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Assuma a secretaria. Projeto de decreto legislativo da nobre deputada Arlete Sampaio, nossa líder, concede ao título cidadão honorário de Brasília, jornalista, professor, historiador e militante político Jarbas Silva Marques. Requerimento do nobre deputado Roberto Medeiros. Requer o encaminhamento à solicitação de informação ao senhor presidente da Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília, TCB. Requerimento do nobre deputado Roberto. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao dia do orgulho autista. Requerimento do nobre deputado Roberto Negreiros. Requer a realização de sessão solene de 12 de dezembro em comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Requerimento do nobre deputado Roberto Negreiros. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e do Atleta Paralímpico. Requerimento do nobre deputado Roberto. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia Internacional do Síndrome de Down. Requerimento do nobre deputado Chico Vigilante. Requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei 418 de 2011. Requerimento do nosso amigo deputado Wellington Luiz. Requer o cancelamento da realização da sessão solene no dia 24 de fevereiro de 2014. Para comemorar o dia do policial civil aposentado. Requerimento do nobre deputado Dr. Michel. Requer a tramitação do projeto de lei 1792/2014 ao projeto de lei 1791/2014. Uma indicação do nobre deputado Roberto. Uma indicação do deputado Ailton Gomes. Uma indicação do deputado Evandro Garna. Três indicações do nobre deputado Chico Vigilante. 4 indicações da nobre deputada amiga, deputada Luzia de Paula.
Requerimento, doutor Michel, de tramitação conjunta.
Retificando que já tinha sido lido, mas a minha assessoria aqui não ouviu, requerimento do nobre deputado doutor Michel, requer a tramitação conjunta do projeto de lei 1792 de 2014 ao projeto de lei número 1791 de 2014.
Ata sucinta.
Ata sucinta da 4ª sessão ordinária, em 11 de fevereiro de 2014, aonde eu peço a dispensa da leitura e a aprovação da mesma, nobre presidente.
Despeço a leitura e dou como lida e aprovada a referida ata.
Gostaria também, senhor presidente, fazer um comunicado. Gostaria de retificar o expediente lido ontem, no dia 11 de 12 de 2014, que foram lidas 302 indicações de autoria do nobre deputado Olaí Francisco, e não 201. Lida.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência e solicito a assessoria da mesa que faça a devida ratificação. Pequeno expediente, artigo 111 do Regimento Interno, comunicado de líderes. Convido o nobre deputado Olaí Francisco para fazer uso da palavra.
Vou abrir mão, presidente.
Convido a deputada Liliane Roriz. Não está presente. Convido a deputada Luzia de Paula para fazer uso da palavra. Deputada Luzia, dispensa o pronunciamento. Deputado Ayrton Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Não se encontra. Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputado Arlete Sampaio, pela liderança do governo. Com a palavra, nobre deputada Arlete Sampaio, pela liderança do governo.
Senhor presidente dessa sessão, deputado Agassel Maia, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, deputado Vasni, nosso presidente, eu queria abordar nesses 5 minutos dois temas. O primeiro deles, como militante e fundadora do Partido dos Trabalhadores, eu não poderia deixar de me referir nessa tarde à comemoração no último dia 10 de fevereiro dos 34 anos do Partido dos Trabalhadores. São 34 anos de uma extensa contribuição dada à história política brasileira. Foi um partido que surgiu à revelia dos interesses dos poderosos, mas que surgiu para ser a voz e a vez do povo trabalhador do nosso país. Ao longo desses 34 anos, o Partido dos Trabalhadores contribuiu para revolucionar a história do sindicalismo no Brasil, com o encerramento da etapa dos sindicatos seletistas que foram criados à imagem e semelhança da Carta del Lavoro de Mussolini. E transformou essas entidades em entidades livres, autônomas e independentes. Inspirou a construção da primeira central única dos trabalhadores, também à revelia, empurrando a legislação brasileira para a esquerda. Esse partido transformou as administrações municipais e estaduais e se notabilizou no sentido da inversão das prioridades dos recursos públicos, como também numa prática republicana de gerenciar a coisa pública. Esse partido alcançou a presidência da República em 2002 e, ao longo desses 11 anos de mandato do governo Lula e da presidenta Dilma, tem mudado o nosso país, promovendo a inclusão social, fazendo com que 36 milhões de brasileiros possam ter saído da linha da extrema pobreza no Brasil, modificado a realidade da educação no Brasil, da saúde, e feito os maiores investimentos que esse país já assistiu em infraestrutura que há anos dos governos anteriores tinha sido paralisada. Então, eu penso que nós temos muito a comemorar nesses 34 anos e nós temos muito orgulho dessa história do Partido dos Trabalhadores. O que não quer dizer que nós possamos dar como encerrada a nossa missão, muito pelo contrário. Há muito a ser feito. E as mobilizações que aconteceram no país no mês de junho do ano passado mostraram muito claramente a todos nós, militantes do Partido dos Trabalhadores, o quanto nós temos que avançar ainda. E, sobretudo, o quanto nós precisamos avançar nesse país como cidadãos e cidadãs, numa profunda reforma política desse país. E, por isso, o Partido dos Trabalhadores integra o movimento que está realizando no Brasil, que vai começar a realizar no Brasil, o plebiscito por uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política desse país. Porque não é mais possível aceitarmos que um presidente ou uma presidente que se elege com mais de 50 milhões de votos possa continuar governando o Brasil sob a forma do presidencialismo de coalizão, sem possibilidade real de transformar politicamente a realidade brasileira. Esses limites nós precisamos superar para que a nossa missão, então, se realize plenamente. E esse é um trabalho que nós, do Partido dos Trabalhadores, pretendemos realizar ao longo dos próximos anos nesse país. Eu quero ainda lembrar que hoje o Partido dos Trabalhadores, a despeito de sua história reconhecida até mesmo
pelos mais ferrinhos adversários do nosso partido. Nosso partido hoje é alvo da mais profunda difamação, da mais profunda crítica. Basta olhar nas redes sociais, pessoas... Pois não, só um minutinho, quer dizer... Essas, as pessoas dizerem coisas absurdas, desumanas, em relação aos presos que estão lá na Papuda, que são militantes do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho uma leitura muito clara do que aconteceu. Dentro do Partido dos Trabalhadores, eu sempre tive uma posição crítica em relação aos eventos que envolveram esses nossos companheiros, mas que são pessoas que jamais usaram o dinheiro público para o seu bolso, para usar para interesse particular. Por favor, deputado Alair Francisco.
Nobre deputada Arlete Sampaio, o PT gira aos 34 anos e a vida pública da senhora foi no Distrito Federal. E eu tenho certeza que o seu primeiro partido foi o PT. E a senhora deve continuar até o final da sua caminhada pública e política. Vossa Excelência sabe muito bem que os partidos políticos, cada um tem a sua contribuição a respeito da história do Brasil. Eu acho que o momento mais importante é quando a gente conseguiu o direito de votar em todas as camadas, dar o direito do cidadão de escolher o lado B, ou o lado C, ou o lado D, ter a liberdade de escolha. Mas neste momento, nós temos que fazer uma reflexão, nós que somos homens e mulheres públicas, nós que somos filiados a partidos políticos. O Brasil como um todo, nós temos que encontrar as maneiras de fazer agora as revoluções sociais que são necessárias. Um exemplo desse é quando a senhora fala de um exemplo lógico que uma presidenta que foi eleita com mais de 50 milhões de votos ainda está numa gestão de quase 100 anos atrás, aonde ela não tem aquela liberdade, aonde depende do Congresso e etc, ou de outras coisas. Como a nossa lei trabalhista, que também já está fazendo século. Então, nós precisamos agora de juntar os partidos, os homens públicos, para fazer uma revolução da nossa Carta Magna. Nós precisamos, vários pontos, ser discutido. Pode começar lá na reforma tributária, ou na questão trabalhista, ou na questão do direito. Hoje nós estamos vivendo uma insegurança. E aí fala, por quê? Porque o menor com 16 anos já faz tudo. Eu, particularmente, eu sou um homem católico. Eu acho que, independente de qualquer coisa, quem fez um crime, independente de idade, ele tem de ser penalizado. Portanto, deputada, o PT, no meu modo de ver, ele está de parabéns. Tem várias coisas muito positivas que o partido de Vossa Excelência fez. Eu acho que uma das coisas muito importantes que o partido de Vossa Excelência fez não foi esses últimos anos de governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu acho que foi uma bandeira que vocês têm que carregar, que vocês foram uma peça fundamental na democracia e para dar liberdade do voto do cidadão, de homens e mulheres desse país inteiro. Portanto, era apenas isso a minha parte.
Obrigada, deputado Alair Francisco. Sem dúvida, a grande missão de todos nós, dos democratas, de todos nós, cidadãos conscientes desse país, é trabalhar efetivamente num projeto de reforma política para o Brasil, que, ao nosso ver, ao ver do Partido dos Trabalhadores, só poderá ser realizado através de um Congresso Constituinte exclusivo. Então, essa é a posição que a gente defende, e a gente espera que, além do PT e de outros partidos que já estão no comitê, que está organizando o plebiscito por uma constituinte exclusiva, também venham participar para que nós possamos dar conta dessa gigantesca tarefa que exige uma mudança da correlação de forças no país para que isso venha a acontecer. Então, para concluir então a minha fala, eu queria dizer ainda que, evidentemente, que o PT contrariou muitos interesses. E o PT, inclusive, afrontou a expectativa de alguns partidos à esquerda tradicional que achavam que tinham que ter a prioridade, a primazia na política brasileira e que jamais conseguiram ocupar o espaço político que o PT ocupa. Por isso, a sangria desatada dessas pessoas em veicularem críticas absurdas, às vezes descabidas. É evidente que nós temos que aceitar, refletir e mudar naquilo que, de fato, são críticas importantes, são críticas que devem ser levadas a efeito, levadas a sério na nossa reflexão política. E, para isso, o PT vai fazer o seu 5º Congresso Nacional em 2015, com o objetivo de fazer uma atualização programática no Partido dos Trabalhadores. E faremos isso com toda humildade, reconhecendo os nossos erros, as nossas deficiências, para podermos avançar. Então, eu quero aqui, dessa tribuna, me congratular com os 34 anos do Partido dos Trabalhadores, que se realizou no último dia 10. Para concluir mesmo, senhor presidente, eu quero abordar muito rapidamente, em um minuto, o último tema. Eu hoje fiquei assustada com um jornal aqui da cidade que faz uma crítica descabida ao nosso companheiro Vasni de Rori, presidente dessa Câmara Legislativa, fazendo com que acreditar que o deputado Vasni de Rori está isolado, que o deputado Vasni de Rori precisa disso e daquilo. Quer dizer, na verdade, o deputado Vasni de Rori deve ser elogiado pelo trabalho que ele vem fazendo à frente da presidência dessa Casa Legislativa. Com seriedade, com ética, com respeito às decisões coletivas, mas, sobretudo, com respeito profundo à utilização dos recursos públicos dessa Casa Legislativa. Portanto, eu quero refutar esse tipo de tentativa de alguns de tentarem dizer que o Vasni, na verdade, está louco para ir para o Tribunal de Contas, quando a gente sabe muito bem que não há nenhuma perspectiva de Vasni ir para lá. Ele queria disputar uma vaga que já foi preenchida. E, portanto, por isso mesmo ele está presidindo a Câmara Legislativa. Portanto, é importante que a gente, como parlamentar, reforce o papel da presidência dessa casa e refute esse tipo de tentativa de tentar minar o espaço que o deputado Vasni de Rori conquistou de maneira hegemônica e homogênea nessa Casa Legislativa. Portanto, eu queria me solidarizar ao deputado Vasni de Rori e rechaçar, e rechaçarei sempre, esse tipo de crítica, onde quer que eu possa fazer uso da minha palavra, da minha voz, para mostrar a realidade, por que hoje procuram atacar Vasni de Rori. Eu quero dizer isso às pessoas. Por que hoje procuram atacar Vasni de Rori? Muito obrigada.
Continuando o comunicado de líderes, previsto no artigo 111 do nosso regimento interno, convido o nobre deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, à tarde de hoje eu quero falar de dois assuntos, para mim, da mais alta importância. Primeiro, eu quero, conforme a deputada Arlete já falou, mas eu quero falar dos 34 anos do Partido dos Trabalhadores. Eu estava lá na fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi o momento mais sublime, mais emocionante da minha vida. Me recordo como que fosse nesse exato momento, aquela plenária lotada no Colégio Sion, lá em São Paulo, a entrada de revolucionários que tinham sido expulsos do nosso país, estavam de volta com o ideal de fundar um partido com as características do Partido dos Trabalhadores. Me lembro do momento da entrada de Apolônio de Carvalho naquele plenário, deputado Joivaldo. Me lembro de quando foi chamado Manuel da Conceição, e entrou ao plenário. Me lembro da maneira entusiástica com que foi recebido o líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Me recordo como fosse hoje, do discurso do Lula na fundação do nosso partido. Eu, ainda bem jovem, porque já faz 34 anos, estava com 26, eu fui delegado, o único delegado do Distrito Federal, para a fundação do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Momento, mas realmente mais emocionante da minha vida. Me recordo das primeiras eleições em 82, quando nós disputamos as primeiras eleições municipais. O PT elegeu dois prefeitos, o prefeito de Diadema e o prefeito de Santa Quitéria, no Maranhão. Me lembro da campanha quando o presidente Lula foi candidato a governador de São Paulo. E os nossos candidatos, e naquele tempo a ditadura tinha imposto, acabado com o horário eleitoral, na verdade era um locutor falando e passando a foto das pessoas, o voto era vinculado. E o tempo de televisão era tão pequeno que quando chegava nos nossos candidatos, só dava para dizer fulano de tal, preso, e não dava tempo de dizer por que tinha sido preso. Tinha sido preso, torturado brutalmente pela ditadura. E aí a nossa votação não foi a que nós queríamos. Depois viemos para a eleição constituinte de 86. Eu fui candidato no Distrito Federal. Fui o oitavo mais votado. Brasília elegia 8. Não fui eleito porque não deu coeficiente eleitoral. Poderíamos já daquela vez ter eleito o senador Lauro Campos, mas nós nos recusamos a usar a sublegenda, mesmo o Lauro sendo o segundo mais votado, nós perdemos a eleição. E viemos nesse processo de construção que desagou na eleição do presidente Lula em 2002, e aí aconteceu realmente as grandes transformações desse país. O PT foi a mola mestra da fundação da Central Única dos Trabalhadores, a mais importante ferramenta de libertação da classe trabalhadora desse país. Portanto, eu tenho orgulho de ter contribuído com tudo da minha vida para a criação e consolidação desse partido que, a mim, é muito caro. Nunca pertenci a outro partido e nunca pertencerei a outro partido. O meu único partido é o Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu quero desejar vida longa ao Partido dos Trabalhadores. Nós estamos ficando velhos, nós vamos passar, mas essa juventude que está aí, com os mesmos ideais nossos, vai continuar tocando o Partido dos Trabalhadores. Segundo ponto, eu peço mais um tempinho a Vossa Excelência, presidente. Eu quero registrar aqui o importante ato que eu participei no dia de hoje, que foi um café da manhã oferecido aqui no acampamento dos Sem Terra, deputado Lasni. São 15 mil trabalhadores e trabalhadoras vindo dos mais longínquos recantos desse país, desde os confins da Amazônia até o Rio Grande do Sul. Estávamos lá, deputados federais, deputados distritais, no meu caso, e senadores, representantes de governo. E pude ver, deputado João Ivaldo, a acolhida que foi feita pelo governo do Distrito Federal hoje sem terras. É para isso que existe governo. Para apoiar aqueles que nunca foram apoiados. São 15 mil pessoas, deputado Azir, que estão concentrados aqui no ginásio de esporte do Distrito Federal. Estão fazendo agora uma bela caminhada até o Congresso Nacional. Pude ver nos olhos, no semblante daquelas pessoas, a verdadeira devoção que eles têm a esse movimento. Sabe, deputada Luzia? A luta deles pela reforma agrária. Mas pude ver também, deputado Vazni, o quanto que já avançou os assentamentos. Está lá uma feira de produtos, dos mais variados produtos, produzidos nos assentamentos dos Sem Terras. Eu tive a oportunidade, inclusive, de adquirir 1 quilo de favas, que eu gosto muito, produzido, deputado Vazni, no assentamento dos Sem Terras. Mas lá tem iogurte. Lá tem os mais variados tipos de produtos aqui, produzido por eles e sendo comercializado. Tudo isso porque hoje nós temos um governo no Brasil que apoia efetivamente a questão da luta da terra, tem o PRONAF, que garante o produtor nesse país. Portanto, eu fiquei extremamente feliz de poder participar daquele momento. Voltei de lá revigorado com a participação naquele café da manhã. E quero dizer, eu que trabalhei na roça, sou filho de pequenos produtores rurais, meu pai e minha mãe não tinham terras. Minha mãe era uma quebradeira de coco no interior do Maranhão, meu pai um pequeno agricultor, portanto eu vivi até os 24 anos da minha vida na terra. Eu sei o que é lavrar a terra, eu sei da dificuldade, mas quero dizer que aqueles trabalhadores sem terra, inclusive os daqui do Distrito Federal, podem contar conosco. Eles até anunciaram, sei que houve desencontro, porque eles estavam esperando o nosso presidente Wasni. Sei que o Wasni certamente ainda hoje irá visitar, porque eu sei do compromisso de Vossa Excelência com a luta dos trabalhadores rurais desse país. Portanto, um momento realmente sublime que eu vivi no dia de hoje, poder tomar aquele café, ver a deputada Luci Chornak, né, que veio do Movimento Sem Terra, hoje a deputada federal do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, falou em nome de todos nós, realmente um momento extraordinário que eu vivi hoje pela manhã ali, no ginásio de esporte ou no acampamento dos Sem Terras. Até convido até os deputados que tiver um tempinho, dá uma passada lá para ver. A gente volta mais revigorado de ver homens e mulheres dos mais variados cantos desse país, aqui no Distrito Federal, reafirmando um objetivo que eles têm, que é a luta pela terra, é a luta pela dignidade, é a luta pela igualdade, é a luta por uma sociedade livre, democrática e igualitária. Muito obrigado.
Continuando o comunicado de parlamentares, convido o nobre deputado Joy Vale, pela liderança do PDT, para fazer uso da palavra. Presidente, quando Vossa Excelência puder assumir aqui a presidência, eu também quero fazer uso como...
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Começar essa nossa conversa, parabenizando efetivamente o Partido dos Trabalhadores, entendendo que o PDT sempre foi um partido irmão desse partido, no intuito, no sentido de dizer que esse partido tem discussão e tem uma estrutura partidária que participou da luta no Brasil, da democratização no Brasil, e realmente é um partido de bastante valor e que nós temos bastante orgulho de ter no Brasil. Logicamente, temos boas e más pessoas em todos os partidos. É da raça humana, né? Em todos os lugares temos pessoas boas e pessoas ruins. E, na realidade, acho que devemos nivelar sempre pelo lado bom. E, nesse sentido, eu quero parabenizar os integrantes do Partido dos Trabalhadores pelo grande trabalho para o país que esse partido tem feito e tem trabalhado ao longo desse tempo. Não obstante as minhas críticas que faço e faço a todos os partidos, inclusive ao partido onde me encontro agora, acho efetivamente que os partidos políticos, nesse momento na sociedade brasileira, bateram no teto, tentam se revigorar, se reinventar, mas não conseguem, e no meu entendimento essa saída é pela sociedade civil organizada, mas não obstante a isso, realmente, eu acho que o Partido dos Trabalhadores é um partido exemplar e que eu tenho bastante orgulho de ter muitos amigos pertencentes a esse partido. Presidente, mas eu queria também falar que hoje eu participei de um evento e tive a honra de poder, por ser o único deputado presente, representar esta casa. Fui claro ao dizer que estava lá representando a casa do povo, a casa parlamentar, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E para mim aquele evento deveria ser o evento mais importante de todos, o evento que todos deveríamos estar presentes, que foi a abertura oficial do ano letivo do Distrito Federal, onde estavam presentes mais de 600 diretores escolares, aquelas pessoas que têm um grande poder de revolucionar definitivamente a sociedade, pois a educação, no meu entendimento, e tenho falado várias vezes aqui, é realmente a única arma que temos para continuarmos vivendo nessa cidade. Essa é uma lógica que eu quero defender, Hoje, meu partido defende efetivamente essa bandeira, está aqui a Celina Leão, que é a nossa correligionária. Mas, assim, eu acho que nós precisamos, presidente, realmente colocar esta casa a serviço de... Né? Queria fazer uma sugestão, porque nós temos no governo federal, no governo da presidente Dilma, no governo do presidente Lula, todos os governos, que tem algumas carteiras, algumas casas, alguns ministérios, que os recursos são incontingenciáveis. Que a gente pudesse repetir aqui no Distrito Federal essa questão da proibição de contingenciamento para algumas secretarias, para algumas áreas. Aqui eu quero falar da educação especialmente, logicamente tem outras áreas importantes, mas eu quero me ater a essa área. Uma parte ao deputado Chico Vigilante. Presidente, uma parte ao deputado Chico Vigilante.
Eu quero, deputado Joivalho, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz em defesa da educação e dizer que eu tenho um grande amigo no PDT. E eu tive a oportunidade de almoçar com ele no dia de ontem, que é o nosso querido amigo senador Gustavo Buarque. Ele, na verdade, é um apóstolo da educação nesse país. E o Gustavo me falava de uma ideia que ele tem, que eu acho extraordinária, e que eu penso, eu até falei para ele, que assim como o Suplicy fez da renda mínima uma profissão de fé, o Gustavo faz da educação uma profissão de fé. E eu dizia para ele que todos nós devemos nos enganjar nessa proposta dele, e um dia ela vai prosperar, que é a federalização do ensino fundamental nesse país. Gustavo continua defendendo essa ideia, ele pôde me detalhar melhor, nós ficamos 3 horas conversando, de detalhar melhor essa ideia que ele tem, acho que é uma ideia a ser apoiada por todos, e eu não tenho dúvida que o governo da presidenta Dilma, governo do Partido dos Trabalhadores, em aliança com o Partido de Vossa Excelência e outros, nós haveremos de assumir essa proposta colocada pelo senador Gustavo Buarque, que, do meu ponto de vista, será a redenção desse país. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Queria que pudesse ser incorporado. Realmente, desculpa, deputado Chico Vigilante, eu acho que a proposta do senador Cristóvão, eu venho almoçando e conversando com ele, já sou um completo defensor dessa proposta, ela é lógica, ela é clara e ela é a forma de realmente fazer todos os programas sociais darem certo. Né? Pegarmos o menino e colocarmos no equipamento escolar adequado, com professores motivados, com salários adequados, numa carreira nacional, federal... E aí sim, nós vamos ter ao longo do tempo essa verdadeira revolução.
Queria uma parte
à deputada Celina Leão.
Primeiro, deputado Joivalho, eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz na sua fala de falar que partidos são constituídos por pessoas. E aqui, deputado Joivalho, eu quero falar da honra que tenho de estar no PDT, principalmente ombreada ao lado de Vossa Excelência, que se não tinha nenhum parlamentar hoje no evento, eu acho que essa casa estava mais do que representada com a presença de Vossa Excelência. Né, pelo caráter e pelo compromisso que o senhor tem e que o nosso partido, PDT, tem com a educação. E eu queria aproveitar a fala de Vossa Excelência, eu não fui convidada para esse evento, não sei se era um evento mais fechado ou realmente se a assessoria não me passou o convite, mas eu queria aproveitar a fala de Vossa Excelência, porque tinha 600 diretores. E eu tenho recebido muitas reclamações por conta da verba que não foi repassada o ano passado para os diretores custear aquelas despesas mínimas que são feitas nas escolas. Então, eu acho que a educação ela é feita assim, de proposta, de discurso, mas principalmente de ação. Estou fazendo hoje, deputado Joey, aqui uma moção, um pedido para que essas verbas sejam repassadas, porque os diretores contavam com aquele recurso o ano passado. Muitos deles colocaram recursos do próprio bolso para que a escola tenha as necessidades mínimas compostas pelaquela verba que eles contavam com aquilo. Então, assim, eu acho que é um dinheiro praticamente que é da escola pública, é do cidadão. Então, eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência e de todos os parlamentares dessa casa para que esse recurso, que não foi liberado na integralidade no ano passado, seja agora. Eu acho que é uma demonstração clara de que ou se preocupa com a educação ou só tem discurso de educação. E aí eu queria pegar aí uma parte de Vossa Excelência dentro de tudo isso. É uma pena em que o Partido dos Trabalhadores local não tenha aproveitado as ideias do senador Cristóvão, que tem muitas, né, propostas aí para a educação, que tem muito trabalho pela educação, que tem a questão das escolas integrais aí. Então, eu queria colocar aí o pedido, né, sobre essa questão de que as verbas sejam realmente repassadas, né, e que, quem sabe, aí, num futuro próximo, a gente consiga o PDT, o nosso partido, ter um governador que coloque as escolas integrais em todo o Distrito Federal. Muito obrigado.
Ok, deputada Cilindro Leão. Realmente, deputada, nós teremos nessa casa, inclusive, um pedido do deputado Vazinho de Rui, do presidente dessa casa, uma comissão geral que vai discutir o PEDAF, tá certo? Que é realmente o repasse desse recurso. Eu tenho, assim, a senhora acompanhou várias vezes as minhas críticas ao secretário de Educação à época, inclusive, realmente, essas minhas críticas, elas são concretas, claras, direcionadas, porque eu costumo ter posição muito clara, né? Mas eu gostaria de dizer que hoje, com o secretário atual, que é meu amigo pessoal, não por ser meu amigo, mas pela competência que eu acho que ele está tocando hoje a educação, nós já podemos notar e perceber no campo essa diferença de gestão, né? E ele, hoje a reclamação geral foi essa, a senhora tem toda a razão, mas, se eu não me engano, o que foi colocado é que ontem foi liberada a primeira parcela do PEDAF desse ano. Fica um problema para a gente discutir aqui nesta casa, é realmente esse PEDAF do ano passado, que precisa ser colocado porque os diretores não têm a responsabilidade se lhes foi passado a condição de poder usar um recurso que realmente não existia. Então, no nosso entendimento, a senhora tem toda a razão, e nós vamos realmente fazer esse debate nesta casa. Eu gostaria que a senhora participasse, porque o nosso presidente já colocou isso na pauta. Presidente, nós vamos debater aqui a questão do PEDAF, eu acho que nós vamos chegar numa boa solução. Mas, presidente, rapidamente, só para encerrar mesmo, eu sei que todos estão colocando, ainda não temos quórum para votação.
Questão, deputado, queria... questão do PEDAF, a audiência, a comissão geral está prevista para o dia 27.
Isso, exatamente. E... nós todos participaremos, eu lhe peço essa possibilidade de participar, eu sei que a Vossa Senhoria foi o que pediu, como colocou, mas eu acho que achei tão bom que vou estar junto com o senhor, porque eu acho que é um debate extremamente importante. Mas tem duas coisas apenas que eu gostaria de falar. Bom, nós também não saímos ainda daquela nuvem, né, da questão da segurança pública. E eu queria aqui ressaltar e fazer um elogio. Hoje, por exemplo, já foi criado, e aí um trabalho que o Michel estava aqui também, nós debatemos muitas vezes, deputado Agaciel, a questão do policiamento rural. Com muitas dificuldades, o processo está acontecendo, temos críticas, mas hoje, especialmente na região do Monjolo, a polícia, o policiamento rural fez um trabalho, está fazendo agora, nesse momento, um trabalho exemplar. Os policiais estão... se colocando lá e fazendo blitz, entrando, e é assim que tem que ser. Nós precisamos dessa segurança na área rural efetiva. Eu queria colocar uma coisa aqui, apesar de não ser um deputado da área de segurança, porque a nossa casa debatesse a isonomia da polícia militar com as polícias, no sentido de que nós podíamos caminhar para realmente a polícia única num modelo de gestão que nós já sabemos que funciona em vários países. Mas isso é uma posição minha que eu gostaria de debater aqui, até porque não tenho experiência, não me sinto... com experiência suficiente, mas esse é um posicionamento nosso, inclusive de partido, para que a gente possa debater essa questão da isonomia nesta casa. Presidente, era isso, gostaria de agradecer a oportunidade e voltar aqui atentamente escutando os discursos.
Obrigado, deputado Joivale. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Oi, perdão, o senhor está inscrito, né? Desculpe, deputado. Tá bom.
Obrigado, deputado Agaciel. Obrigado, presidente Vazir. Uma boa tarde a todos. Presidente, dois assuntos me trazem hoje aqui. Um deles, com relação à medida tomada pela Câmara, E ontem, né, eu fui questionado pela imprensa o que, que eu achava dessa questão do cercamento aqui na casa, uma vez que aqui é a casa do povo. E aí eu quero dizer para o senhor, inclusive emprestando um pouquinho de experiência que a gente tem na área de segurança, eu acho que demorou, viu, presidente? E se aqui é a casa do povo, o povo tem que se sentir seguro. O que aconteceu agora no Rio de Janeiro com esse cinegrafista é uma demonstração clara de que esses vândalos, bandidos, travestidos de manifestantes, o que eles queriam no primeiro momento, né, era o prejuízo ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Agora não. Agora a ameaça é o maior patrimônio do ser humano, que é a própria vida. Ficou claro que aquele ato é um ato de terrorismo. E nós temos que separar muito bem o joio do trigo. A exemplo do bandido que se traveste de policial, que é o pior bandido que tem, o pior manifestante, o pior bandido é aquele que também se traveste de manifestante. Porque nós sabemos que o manifestante de verdade vai às ruas com as mãos, com a voz, para poder reivindicar o seu direito. E isso nós temos que garantir. Agora, emprestar a esses criminosos a possibilidade, como está aqui, presidente, qualquer um ali pode ali e mirar em qualquer um de nós aqui, e seremos alvo. E aí a obrigação dessa casa, sim, porque na hora que, Deus o livre, acontecer alguma coisa contra qualquer um de nós, contra os servidores dessa casa e contra aqueles que aqui visitam, essa conta será nossa. Então, quero lhe parabenizar e dizer que, como policial, eu entendo que é necessário, sim. E o cercamento dessa casa não impede as manifestações. Não impede as manifestações. Elas continuarão acontecendo. Só que as pessoas bem-intencionadas, elas vão passar pelo controle, porque elas não têm o que temer. Se escondem aqueles que fizeram, que mataram o cinegrafista Santiago. E que isso sirva de lição. Até porque que essa morte, presidente, não fique em vão. Porque nós perdemos um pai de família, uma família está destruída. Hoje os profissionais da imprensa sabem o risco que eles correm, porque eles estão lá no meio das manifestações e viram que agora o que esses bandidos fazem é infiltrar entre os manifestantes bem-intencionados, deputada Luzia de Paula, para poder fazer as suas vítimas. E são impiedosos. Porque quem duvida? Pois não, deputado. Deputado Agaciel Maia, nosso presidente.
Deputado Hélio, eu gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento. Eu não sei se eu estou... Agora estou com áudio. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e fazer um testemunho. Muitos anos, né, desde 1975, assistindo, inclusive, quando o Congresso Nacional foi fechado no regime militar, deputado Chico Vigilante, todo tipo de manifestações, direta já, tal. E quando aconteceu aquela manifestação, onde tocaram fogo no Itamaraty, eu tinha alguns amigos, uns militares da reserva, outros professores, todos eles aplaudindo. E eu fiz uma ressalva. Na época, eu disse, olha, eu sinto que isso não é uma manifestação, isso aí é uma baderna, tem bandidos inseridos. Se esse movimento prosperar dessa maneira, provavelmente vai acontecer mortes. Ah, você é retrógrado porque você está defendendo o governo, porque isso e aquilo. Hoje, depois que tocaram fogo nesse rapaz lá no Rio de Janeiro, profissional que estava fazendo o trabalho dele, muitos deles me ligaram. Deputado Agaciel, você tinha razão. Quando você fez aquela ressalva na época, nós achávamos que era um movimento político, legítimo, e hoje nós também estamos preocupados. Então, tem que se separar. Já estão apresentando um novo projeto sobre esse problema de manifestações populares, e algumas vozes já estão se levantando dizendo que é um retrocesso. Retrocesso quando não é um familiar seu que morre. Retrocesso é quando você pode ficar dentro de casa, protegido, enquanto os outros se expõem, como são os profissionais, principalmente de mídia. Aí é muito cômodo você falar que é retrocesso. Eu acho que qualquer atividade tá certo? Tem que ser disciplinada. E a manifestação de quem é do bem, que quer melhoria de qualidade de vida para a população, é uma coisa. E outros que vão lá para fazer badernas e crime é outra. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Muito obrigado, deputada Garcia Maia, o senhor que sempre contribuiu muito com a segurança pública. E aí, presidente, a gente não pode duvidar de que uma pessoa que vai para o movimento com uma arma, com uma bomba, que essa pessoa seja bem intencionada. E eu duvido que os verdadeiros manifestantes, as pessoas que sacudiram o Brasil o ano passado, se querem ter esses bandidos ao lado deles. Quem invade, né, uma loja e depredra tudo e quebra o que tem lá dentro, será que pode ser chamado de manifestante? Será que quem invade um órgão público e quebra tudo que tem lá, será que pode ser confundido com manifestante? Tenho certeza que os manifestantes não querem isso. E é obrigação, volto a dizer, não só dessa casa, presidente, mas de todo o poder público, resguardar as pessoas de bem. É obrigação nossa. Então, quero mais uma vez parabenizar a Câmara Legislativa, na sua pessoa, por eu ter tido essa coragem. E nós não podemos permitir que as pessoas simplesmente tentem reverter essa ideia de que nós estamos nos separando do povo, não. Pelo contrário, nós estamos trazendo eles mais perto, para mais perto de nós. Porque agora eles virão, mas de uma forma segura. Agora, bandido é bandido. E aí eu sou muito parecido com o deputado doutor Michel. Também acho o que ele acha. Diferença muito grande. Sei que esse é um assunto polêmico e não vou nem entrar aqui. Agora, nós sabemos que tem uma mãe, filhos agora, chorando a morte desse cinegrafista. E muitos outros santiagos, presidente, virão. Se o poder público não assumir o seu papel e sair de cima da hipocrisia, dizendo que essa é uma manifestação popular. Não é. Não é. Não é porque causou dor, porque causou sofrimento. A manifestação, ela é popular quando obriga o Estado a cumprir as suas obrigações com o povo. Fora isso, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro agora é puro ato de banditismo, de terrorismo. E como tal tem que ser tratado. Isso já vinha acontecendo, deputada Gaciel, quando alguns colegas nossos policiais militares simplesmente faziam o seu papel. O que acontecia? Numa câmara, filmava. Aí aparecia o momento que o policial reagia. Mas o momento que o policial era hostilizado, o momento que o policial levava um cuspe na cara, essa parte, o celular não gravava. O celular só gravou a reação do popular, do policial. Porque o policial não é ser humano. O policial tem que sofrer, tem que apanhar na cara e não tem nada a fazer. Então, o que aconteceu com o cinegrafista Santiago é consequência do que vinha acontecendo lá atrás. Mas acharam que aquilo ali, o policial foi treinado para ser humilhado. O policial foi treinado para ser hostilizado. E, infelizmente, acabou acontecendo da pior forma possível. Então, foi pura consequência. Então, presidente, para encerrar isso aí, porque eu gostaria de trazer um outro assunto aqui, mas agradecer e parabenizar a Vossa Excelência por essa ação, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai trazer aí, né, muito mais segurança para todos que vêm a essa casa. Parabéns. Presidente, a outra coisa, inclusive eu vou, né, pedir permissão para a Vossa Excelência de ler uma nota de repúdio, foi um comentário que foi feito pelo comandante da Polícia Militar. Quero eu acreditar que foi por inexperiência, por imaturidade política, por pressão, por qualquer coisa, apesar da sua irresponsabilidade. Mas acho sim, né, que foi, espero que tenha sido um ato isolado, dele exclusivamente. Não vim aqui para pedir a cabeça de ninguém, não é essa a minha intenção, até porque esse não é o papel do parlamentar, viu, deputado Chico Vigilante? Não é nossa a minha intenção. Eu quero apenas aqui transmitir a insatisfação dos policiais civis com o que foi dito pelo comandante da Polícia Militar. Isso eu tenho gravado, inclusive no meu celular, para que, se alguém tiver dúvida se ele realmente disse isso, mas que eu tenho certeza absoluta, e assim espero, que tenha sido apenas aquele momento, que ele realmente não pense o que ele disse. E aí eu vou ler a nota de repúdio ao pronunciamento do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Em relação ao que manifestou o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ao afirmar que no último movimento dos policiais civis, estes saíram com o rabo no meio das pernas. Temos a dizer que a greve de nossa categoria durou exatos 84 dias de luta, sem prejuízo da confiança que a população deposita e sempre respeitando os direitos de todo cidadão. Nenhum crime de natureza grave deixou de ser registrado, com a devida apuração e elucidação de todos os crimes que causaram repercussão social. Durante nossa greve, jamais celebramos mortes ou buscamos vitória sobre a elevação dos índices que comprovavam o aumento da violência. Sobre o mesmo tema, jamais usamos das redes sociais para amedrontar a população e sempre mostramos nossos rostos e objetivos de modo muito claro, sem a necessidade do anonimato ou de máscaras. Arguímos ainda que temos o respeito da população ao ponto de sermos a polícia civil mais confiável do Brasil, segundo recente pesquisa publicada em conceituada revista de circulação nacional. E ao contrário do que disse o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, não voltamos com o rabo entre as pernas. Travamos o bom combate. Em respeito à população e após longo período de debate com o GDF, optamos por retornar ao trabalho de cabeça erguida e moral mais elevada ainda. Senhor comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, infeliz manifestação, péssimo exemplo para os seus comandados. Simpol, DF, nossa vitória sempre será proporcional à nossa luta. Faço questão, senhor presidente, de ter lido essa nota e assumo ela como minha, porque saí da greve, e o senhor, a deputada Eliana, acompanharam muito de perto isso, e ao reconhecimento dos nossos policiais, nós fizemos isso em respeito à população, em respeito à segurança pública desse país. Então, tínhamos que sair da greve, porque já duravam 84 dias. Então, não voltamos com o rabo entre as pernas, não. Seria dizer, diferente do que o comandante, que o governo teria derrotado a polícia. E o dia que o governo derrotar a polícia, a segurança morreu. Muito obrigado.
Convido para fazer... Obrigado, deputado Wellington Luiz. Muito obrigado pelas considerações, as decisões da casa. Eu quero passar nessa oportunidade a palavra ao deputado Gaciel Maia pela liderança do PTC. Deputado.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de fazer um registro da Micrograma, Associação de Micro, Pequenas Empresas e Moradia do Gama, que faz um pleito, um registro, que é a redestinação de uma área, tá? Área de múltiplas atividades do Gama, que é na área de desenvolvimento econômico, hoje destinada para a construção de uma praça, e eles pedem que, ao invés de se fazer uma praça lá, se faça um centro cultural, onde seriam ministrados cursos, palestras, apresentações teatrais e outros eventos culturais no Gama, que está necessitando tanto de um espaço cultural. Senhor presidente, não farei hoje um discurso, mas sim darei um grito de alerta, um pedido de socorro. Um brado contra as drogas, lícitas e ilícitas, principalmente o crack, que estão matando as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Conclamo vossas excelências, este poder como um todo, o governo do Distrito Federal, a Justiça, e o Ministério Público em todas as instâncias, órgãos, entidades, como a OAB, organizações não governamentais, ONGs, enfim, a sociedade em geral, para se engajarem nessa luta cruzada que inicio agora. As estatísticas sobre as drogas são aterrorizantes. Nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, um de cada três consumidores de drogas ilícitas, ou seja, 35%, já usa crack. O crack é barato, antes concentrado na classe pobre, se difunde assustadoramente nas classes média e alta, o que nos leva a corroborar: esta é uma batalha de todos os homens e mulheres de bem, de quaisquer poderes aquisitivos. Em 43%, em torno de 43% dos dependentes de droga das cidades nordestinas consomem crack. 14% dos usuários são menores de idade, o equivalente a cerca de 50 mil crianças e adolescentes. E pasmem, minhas senhoras deputadas e meus senhores deputados, nem a presença da gloriosa Força Nacional de Segurança na região do entorno de Brasília, aonde vem atuando desde 2010, não conseguiu diminuir os índices de criminalidade da região. Entre 2011 e 2012, por exemplo, o número de homicídios dolosos com intenção de matar subiu de 738 para 764 nos 20 municípios goianos que cercam Brasília, aumento de 3,52%. No período, a população do entorno cresceu 1,65% segundo o IBGE. No entanto, o número de homicídios subiu praticamente o dobro. E é claro, é evidente que as drogas, principalmente o amaldiçoado crack, estão na raiz dessa violência. Onde estamos, meu Deus? E nós mesmos, que representamos o povo, somos obrigados a responder indignados, decididos. A sociedade está perdendo esta guerra contra o diabo que se tornará durante a batalha o quanto superamos esse caos desesperador. Deputado Hélio, as estatísticas quando há homicídio são registradas, mas nós sabemos que dezenas e centenas de jovens, inclusive a média de idade do homem, tem caído assustadoramente porque tantos morrem pelo uso de droga e eles não aparecem na estatística apenas como um óbito natural. Apenas quando ele se envolve com crime, com algum homicídio, é que essa estatística aparece. Eu não compreendo por que os governos, em todos os níveis, ainda não fizeram ao menos razoável investimento na prevenção, tratamento e combate às drogas. Porém, deste Planalto Central chegará a alvorada da mudança, que deve ser realizada com a impressão e distribuição de material. E essa é a grande sugestão, deputado Vazni, nós estamos entregando o material escolar. Nós precisamos que fosse entregue também, desenvolvido um material onde o professor, o pai e o aluno soubessem como enfrentar esse problema da droga. Porque nem o professor, nem o pai, nem o aluno está preparado. Então, do jeito que entrega um livro de matemática, tá certo? De português, que se entregasse um material, um livro do professor, para que ele orientasse. E que se desse um livro para os pais e para os alunos, para que ele se prevenisse da utilização do crack. Isso é de fundamental importância. A sociedade, os pais, os professores, os alunos, estão totalmente desprotegidos e não sabem como evitar entrar no consumo de crack. Será uma política pública de prevenção, unindo os lares, as escolas, os pais, os alunos, os profissionais em educação e saúde, nos diálogos, nas refeições em casa, nas pré-eleções das salas de aula e nas escolas, principalmente. Tudo isso sob o manto da Igreja Católica, cujo Papa Francisco dá uma lição de como estender a mão aos oprimidos, no caso das vítimas em potencial do tráfico, e também dos evangélicos e de todas as religiões, sempre preocupados ou preocupadas com o bem-estar e a felicidade das pessoas. Como é que até hoje, por exemplo, governo, nos níveis que citamos, nunca investiram na distribuição de nada que pudesse preparar ou capacitar esses profissionais de educação e agentes de saúde para prevenir o consumo de álcool, maconha, crack, merla, oxi e outras portas de entrada para alucinógenos mais pesados e caros como a cocaína. Nessa Santa Cruzada, esta Câmara Legislativa poderá criar, inclusive, uma comissão permanente antidrogas. Uma verdadeira força-tarefa para vencer o mal devastador que assola Brasília, o seu entorno, a região, enfim, a exemplo do que ocorre em todo o Brasil. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia, que falou pela liderança do PTC. Convido a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS.
Obrigada, senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham essa sessão. Eu venho a esse púlpito para falar um pouquinho mais sobre gestão democrática nas escolas. A Constituição Federal de 1988 definiu como princípio da educação brasileira a gestão democrática do ensino público. Um sonho que precisava virar realidade para as escolas do Distrito Federal. De lá para cá, houve muita discussão e alguns modelos foram implantados, tendo como última legislação a Lei 4.751, de 2012, Lei da Gestão Democrática. Porém, para que uma escola efetive uma gestão democrática, é necessário ter um projeto político-pedagógico, com participação e aprovação de toda a comunidade escolar, além da autonomia administrativa e financeira. Sem autonomia financeira, não haverá gestores nem professores dispostos a enfrentar as dificuldades diárias para percorrer o caminho de uma educação pública de qualidade. E o sonho da gestão democrática será letra morta. Para que esta autonomia financeira ocorra de verdade, foi criado em 2008 o Programa de Descentralização Administrativa Financeira, o nosso famoso PEDAF, que possibilita aos diretores de escolas públicas a aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e esportivos, manutenção de equipamentos e piscinas, compra de gás para preparo de alimentação escolar, conserto de equipamentos e pequenos reparos na instalação predial. Naquele ano, foram depositados 41 milhões para as escolas. De lá para cá, o PEDAF se tornou um instrumento imprescindível para que as escolas pudessem funcionar em sua plenitude. Deu voz a pais, alunos e profissionais de educação para escolher o que comprar em termos de quantidade e qualidade. Fortaleceu a economia local e ampliou a relação da escola com toda a comunidade ao seu redor. A escolha do que a escola precisa em termos de materiais didático-pedagógico saiu do poder central da Secretaria de Educação para a comunidade escolar. Os fornecedores deixaram de ser grandes empresários das regiões mais industrializadas do Brasil e passaram a ser pequenos e médios comerciantes do Distrito Federal. Os serviços emergenciais passaram a ser executados de forma mais ágil por pessoas e empresas da própria comunidade, sem a necessidade do trâmite burocrático de um memorando. Não que seja um programa pronto e acabado, muito há de se melhorar para que o recurso chegue cada dia mais cedo às escolas, que a compra dos produtos ou serviços seja mais fácil e ágil, que a prestação de contas seja menos burocrática e que os recursos sejam majorados a cada ano, para ser suficiente ao tamanho da necessidade de uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade. Infelizmente, o caminho que deveria ser percorrido fez uma curva brusca em direção contrária ao que pensam os pais, alunos e profissionais de educação. O que se viu em 2013 foi um desgaste nunca antes vivido pelos gestores das nossas escolas públicas. Para não parar as atividades, não prejudicar quase 500 mil alunos e seus pais, eles foram às papelarias, mercearias e demais comércios da região pedir que entregassem produtos e serviços para pagamento em pouco espaço de tempo, com a legítima certeza que o dinheiro estava chegando, já que o GDF definiu e publicou em diário oficial o valor a ser recebido por cada uma das escolas. Neste mesmo ano, houve eleição para a direção das escolas e o reflexo foi sentido. Havendo disputa com mais de uma chapa, em apenas 73 das 654 escolas públicas, sendo que 20 não tiveram nenhuma chapa inscrita, o desânimo foi geral. Diante da realidade, imaginei que o GDF pudesse tomar alguma medida urgente visando motivar os gestores, mas já era tarde. Dos 104,4 milhões que seriam disponibilizados, somente 25 milhões chegaram nas escolas. Para que o ano letivo de 2014 começasse, o governador prometeu liberar em três parcelas, sendo a primeira até dia 31/1. Porém, até o dia 31 de janeiro, apenas R$ 600 mil foram liberados para um pouco mais que 10% das escolas. E até o dia 11 de fevereiro, haviam sido liberados apenas 5 milhões, ou seja, 7% dos 70 milhões que o GDF está autorizado por lei que votamos aqui nessa casa a gastar com o programa. Nos primeiros dois anos do PEDAF, foram disponibilizados, em média, 48 milhões por ano. No governo Agnello, essa média anual caiu para 42 milhões. E esses números não foram corrigidos. Os números de governos passados não foram corrigidos pela inflação, a inflação que ocorreu de 2008 até agora, que foi de cerca de 34%. Para que tenhamos uma educação de qualidade, é preciso mais, muito mais. E mesmo que o governo libere todo o recurso autorizado por lei, não cobrirá o déficit de 2013. E tive a oportunidade ontem, deputada Celina, de conversar com várias diretoras de escolas em um evento. E essas diretoras estavam absolutamente preocupadas, porque fizeram despesas em 2013 e não é permitido que se pague com o PEDAF de 2014 o que se pagou em 2013. Isso significa que esses profissionais terão que tirar do seu próprio bolso para arcar com as despesas de 2013. Porque a lei não permite. Não permite que um profissional que fez as despesas para que a sua escola funcionasse, tem o ressarcimento, quando ele não deu causa, acreditou num decreto que foi publicado pelo governador, acreditou nas declarações que foram feitas na mídia, acreditou no orçamento do Distrito Federal. Então, por isso eu proponho e faço um apelo, deputado Chico Vigilante, a Vossa Excelência, que é líder do PT aqui na casa, partido do governador, ao nosso presidente Vazinho de Ruri, que solicite ao governo que envie um crédito simbólico para essa casa, para que os parlamentares que queiram ajudar para complementar as necessidades do PEDAF para esse ano de 2014 possam fazer as suas emendas. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu... Pois não. Pois não, senhor presidente.
Deputada Eliana Pedrosa, quero cumprimentar pela exposição que está fazendo sobre essa situação de insuficiência de recursos em algumas escolas. É importante esclarecer que mais de 50% das escolas teve até saldo orçamentário. Mas é verdade que nós temos um quadro de que há endividamento por parte de algumas escolas, endividamento bastante sérios. Eu conversei com o subsecretário de Planejamento, como também o secretário adjunto da Secretaria de Educação, como também tenho recebido alguns diretores dos sindicatos professores com essa mesma preocupação. Nós apresentamos, inclusive, uma comissão geral, mas a única data possível prevista está para o dia 27. Não sei se a gente vai conseguir antecipar. Creio que o debate é extremamente rico. Como a senhora muito bem colocou, é um dos projetos mais avançados dos últimos anos do processo da democratização da escola e, de fato, há um problema de uma autorização feita pelo secretário anterior, que não havia previsão orçamentária suficiente para aquilo que ele havia em portaria estabelecida, mas, de fato, houve um compromisso. Vários diretores assumiram um processo de endividamento para poder ajudar as suas escolas nas necessidades às quais a senhora muito bem colocou, e o fizeram de maneira correta, de maneira correta. Perfeito, e nós precisamos ter não apenas a sensibilidade, mas ajudar a construir uma solução. E eu quero redobrar meus cumprimentos à senhora, porque a mesma postura que eu tenho nesse momento. O pouco que podemos é o pouco que iremos oferecer, mas com certeza será muito para eles e com certeza trará e ajudará no equacionamento do problema. Então, eu creio que nós temos que ter uma audiência nessa casa, num debate mais aprofundado, para que isso sirva de um processo de internalização por parte dos gestores e por parte das autoridades para evitar futuros erros dessa natureza.
Deputada Celina, por favor.
Deputada Eliana, Vossa Excelência foi muito feliz em trazer um tema tão importante como educação hoje para o plenário. Inclusive, eu havia falado sobre isso numa parte da fala do deputado Joy Valle, que falou também sobre a questão da educação e dos diretores hoje de um evento. E quero, junto com Vossa Excelência, aí também destinar emendas para a questão do PEDAF. E aí, presidente, Vossa Excelência sabe que eu tenho todo o respeito pelo senhor, mas eu acho que isso é para ontem. Sabe, eu acho que nós, inclusive, nós tínhamos que chamar uma reunião, talvez, do Colégio de Líderes, para a gente determinar quem que vai ajudar realmente com recursos para o PEDAF, para que o governo tenha responsabilidade de liberar esses recursos. Porque quando os diretores tiram dinheiro do próprio bolso e estão endividados por má gestão do governo, pela ausência de repasse de recursos, não faltou, presidente, recurso para o estádio. No dia 29 de dezembro foi passado 140 milhões para o estádio. Mas para a educação faltou. Então, eu acho que essa casa, num gesto eficiente de uma reunião, talvez, da bancada ou de líderes, que a gente realmente destinasse os parlamentares aqui com compromisso, e aí eu peço o prestígio de Vossa Excelência, para que o governo libere os recursos. Porque se a gente colocar também o governador não liberar, só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Deputada Eliana, ainda só para...
Pois não.
Deputada Celina, eu não quero fazer uma triangulação, mas espero que... Estamos tentando encontrar um processo de aprofundamento da discussão. Creio que a sua sugestão é muito oportuna. Eu quero apenas explicar que um ou dois dias que antecedeu a minha viagem foi quando eu recebi a notificação do problema. E de pronto eu deixei um requerimento assinado de comissão geral, que é o primeiro instrumento que a gente vislumbra numa situação dessa. Cheguei hoje no domingo pela manhã e logo na segunda-feira, ontem recebi novamente diretores, diretores do sindicato dos professores, sentei o Jairo, o Kleber, que são diretores conhecidos, discutimos novamente o problema, me reportei ao subsecretário de planejamento para saber o problema de natureza orçamentária, que todos conhecem, colega nosso, servidor desta casa, que é o João, que me deu as informações básicas e hoje pela manhã, foi a primeira coisa que eu fiz para essa manhã, porque durante o dia de ontem eu não consegui me comunicar com o secretário, subsecretário Jaci, e hoje pela manhã eu conversava com ele sobre este assunto. Então, eu aceito a sua sugestão, eu creio que a gente pode levar para o Colégio de Líderes uma discussão, proposta até para antecipar essa discussão aqui no plenário. Creio que nós estamos aqui para construir soluções, essa é a visão que eu tenho do Parlamento, e conte comigo, deputada Eliana, deputada Celino, que nós pudermos contribuir. Desculpa aí, muito obrigado, deputada Eliana.
Pois é, senhor presidente, retornando aqui à minha fala, eu teria duas sugestões. Uma sugestão seria que o governo pudesse enviar um crédito de valor simbólico a essa casa para aqueles parlamentares que pudessem, porque às vezes já têm os compromissos tão firmados com relação às suas emendas, que é difícil fazer remanejamentos. E aí não é por falta de vontade, não, é por impossibilidade de quebrar um compromisso, porque eu sei que todas as emendas que são feitas aqui na casa é ouvindo a comunidade, é se comprometendo com a comunidade para resolver alguma demanda que é trazida, e é trazida com a força da importância que a comunidade tem para melhorar a sua qualidade de vida, né? E uma outra sugestão é que nós temos um superávit do salário educação. Esse superávit está em torno de 21 milhões. E ainda tem um saldo que é da aplicação financeira, que isso aí eu não consegui ainda achar no Diário Oficial para ver se foi publicado. Então, nós teríamos aí um superávit do salário de educação, que vem do ano passado, que também, se o governo entender que essa possa ser a melhor destinação para esse recurso, eu acho que seria de extrema importância, porque a educação sempre é destaque na fala de todos os políticos. Mas quando vamos ir para a parte prática realmente, fica faltando a força que tem no discurso, não tem na prática. Então, seria esse encaminhamento. Eu quero ser propositivo, acho que nesse momento nós temos todos que nos somar para ajudar nessa questão. Nós assistimos na televisão um professor comprando tinta, pintando para poder abrir o colégio. Colégio que não tinha gás, o diretor teve que pagar. E que, portanto, eu acho que essa casa pode dar essas contribuições, a contribuição das sugestões. Eu tenho certeza que teremos colegas, como o senhor mesmo, que se propôs a fazer essa audiência pública, que teremos outras contribuições para que possamos também assumirmos essa responsabilidade de ajudarmos ao governo na solução de um problema que não é um problema de uma escola, de duas, de três ou de dez. É um problema dos alunos, das famílias. E nós temos que ter essa visão das famílias, da dificuldade que as famílias passam e da dificuldade que os gestores hoje estão encontrando para fazer as suas escolas corresponder aos anseios da comunidade.
Uma parte,
pois não, deputado Joy Valle.
Não, eu estou achando muito importante essa colocação da senhora aqui. E eu tinha até uma sugestão a fazer para casa, para que a gente possa discutir isso, como fiz para a segurança pública, que a gente pudesse aprofundar numa política de educação para o Distrito Federal que fosse perene, que transcendesse o soluço mandatário. Eu sei que a senhora tem bastante experiência da casa, já foi deputada várias vezes, para que a gente possa fazer essa contribuição definitiva para esse processo. E vou fazer mais uma sugestão. Eu tenho colocado pelo menos 30% das minhas emendas para a Secretaria de Educação. Logicamente, sempre para as áreas rurais, escolas e melhoria do equipamento escolar. Que a gente possa fazer essa sugestão, como tem no governo federal, né? Estão falando de pré-sal, tal, todo esse processo, as emendas impositivas aconteceram lá, que é inclusive um trabalho que a senhora tem desenvolvido aqui, mas com o endereço certo. Que a gente pudesse trabalhar aqui para tabular 50% das nossas emendas para a educação, que fosse, se você fizer uma conta, independente de partido político, né, oposição à situação, em programas claros da Secretaria de Educação, porque eu sei que todos nós temos a tal da base política nesses espaços, tem escola que, se atender a escola, atende a base política, que a gente pudesse fazer isso. 50% das emendas, se for 10 milhões por deputado, 24 vezes isso, dá 120 milhões, é uma revolução na educação do Distrito Federal, nas escolas, nos equipamentos escolares. E nós poderíamos estar fazendo isso. Aí o nosso discurso vai para a prática, efetiva, efetiva mesmo. Então, eu queria fazer essa sugestão, lhe agradecer essa questão de estar colocando isso, mas eu acho que essa situação é fundamental. O PEDAF é uma autonomia para os diretores. Quer dizer, quando você coloca e aumenta a verba a partir de um PEDAF, você fala, diretor, eu quero que você resolva o problema aí, e está aqui o recurso. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis de sinalizar com um valor de PEDAF e, na realidade, ter outro. Aí não dá, porque você fala, olha, bacana, você pode gastar, é um ganho você descentralizar por um processo de gestão democrática com recurso, porque antes um diretor com 15 mil reais para uma escola é um absurdo, né? Ele era igual ao administrador, fica completamente rendido, né? Agora, quando você coloca e descentraliza o recurso de verdade, bota ele para rodar, isso é um ganho. Só não pode, no meio desse ganho, você falar, você tem 100 e no final ele gastar 100 e só ter 50. Isso realmente está errado, precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido esse passado. Esse presente, eu acho que está na linha, porque, se eu não me engano, foi liberado ontem, está na conta corrente hoje, anunciei as escolas, está no site da Secretaria de Educação, anunciei as escolas que estão com problema de prestação de contas, mas o recurso tem uma parcela, a primeira parcela do PEDAF do ano de 2014 já está...
Presidente.
Obrigado. Complementando, senhor presidente. Pois não, deputado Wellington.
Adeliana, também não posso perder a oportunidade de parabenizá-la. Acho que a senhora deu uma verdadeira demonstração de como se faz oposição com responsabilidade. Eu acho que o que a senhora acabou de dizer, todos nós sentimos. Né, eu também tenho a mesma preocupação do deputado Joey Valle. Eu tenho colocado emendas, né, na área de educação, principalmente para reforma nas escolas. Mas até o ano passado, presidente Vazinha, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande na execução dessas emendas. Me parece que agora se tomou um rumo diferente. Eu tive a oportunidade de estar com o secretário adjunto, Jaci Pena, inclusive um amigo de muitos anos, e que se comprometeu. Ele falou, deputado, não só você, todos os deputados, independente de ser da base ou da oposição, que colocarem emenda na Secretaria de Educação, nós vamos executar. Então, é uma demonstração também de compromisso do deputado Jaci, do secretário Jaci Pena, como foi uma demonstração agora de compromisso da deputada Eliana Pedrosa. É, como bem disse o deputado Joey Valle, se nós juntarmos as nossas forças, se nós indicarmos as nossas emendas para as nossas escolas, para os nossos alunos, com certeza todos nós deixaremos um marco na história do Distrito Federal. Então, parabéns pela sua sugestão, acho uma ótima oportunidade, viu, presidente, de a gente assumir esse compromisso com a sociedade e que a gente realmente faça a nossa parte. Eu já deixo aqui o meu compromisso, né, para pelo menos 20% das minhas emendas, no mínimo, serem dirigidas diretamente para a educação. Hoje, 99% das minhas emendas são indicadas para infraestrutura, mas eu quero indicá-las também na área de educação, porque eu acho que é o que mais se precisa nesse país. Parabéns, deputada.
Obrigada, deputado Wellington. A sua sensibilidade, com relação a esses problemas aqui do Distrito Federal, na busca da solução, fica mais uma vez comprovada. Mas eu gostaria de voltar ao ponto da sugestão do deputado Joey Valle, e deputado Joey, eu faria uma observação. Eu teria uma ligeira divergência em relação àquilo que é a realidade que nós encontramos e vivemos aqui no Distrito Federal. Primeiramente, eu posso dar o meu testemunho que as emendas que coloquei na área de educação, inclusive com uma delas, com compromisso firmado aqui numa votação, com relação à escola Ervilha, lá da Samambaia, de que seria executada, não foi executada, então as emendas não são executadas. Se você tirar 50% das emendas...
Setor habitacional Águas Quentes.
Isso, exatamente. Se você pega 50% das emendas e elas não vão ser executadas, é melhor você não fixar isso. E que eu gostaria de dizer, eu não sei o dado, ainda não tenho esse dado, do quanto nós passamos de 2013 para 2014, deputado Joey. Mas, deputado Joey, lhe digo com clareza, de 2012 para 2013, a Secretaria de Educação passou com mais de 200 milhões aplicados no banco. Então, eu acho que não está nem precisando de emenda parlamentar. Nós temos um problema pontual agora que nós queremos ajudar. Mas 2012 para 2013, sem aplicação na prática com a educação, mas passou aplicado financeiramente, mais de 200 milhões na educação. Então, eu não quero pensar que essa seja a solução enquanto nós não entendermos esse quadro, que sobra dinheiro na educação aplicado todos os anos. Agora, temos um problema pontual agora, que eu acho que vale o esforço da Câmara Legislativa no sentido de dar uma colaboração para esse problema específico que está instalado agora nesse ano de 2014. Muito obrigada, senhor
Obrigado,
presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Indago os senhores parlamentares que gostariam de se manifestar no comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra por 5 minutos, deputada Celina Leão.
Presidente, eu gostaria nessa tarde de fazer menção e aqui de relembrar, e queria ter feito isso ontem, porque eu acho que ontem era um dia importante da gente relembrar a perda do nosso cinegrafista Santiago de Andrade. Essa casa, ela tem por missão a representatividade. E aqui, muitas vezes, a gente reclama da imprensa, nós que somos parlamentares, porque o parlamento ele está sempre na vitrine. Mas há de se relembrar que nos momentos da ditadura, deputado, presidente, a imprensa foi um grande instrumento de libertação. E a forma com que as manifestações foram acontecendo no Brasil, a agressividade aos veículos de comunicação de todo o país, foi algo assim grotesco. Foi algo que parte da questão do diálogo, da democracia. Nós vamos para a selvageria total. E aqui, senhor presidente, sem querer colocar de gostar do veículo A ou do veículo B, é um pai de família que, no cumprimento do seu dever, morre de uma forma trágica, deputado Joey. E não foi só a manifestação da emissora da Band que se fez presente no nosso país todo, na Câmara Federal ontem, Joey. Todos os parlamentares relembraram, porque eu acho que o país tem que parar para pensar o que é democracia, o que é selvageria. E aí, deputado Joey, relembrar a questão da educação, da cidadania. E a Copa se aproxima. Há uma alerta, presidente, de realmente o cuidado que a gente tem que ter com esses profissionais, deputado Joey, que vão trazer informação para mim e para você e para toda a sociedade do que está acontecendo. Porque quando alguém protesta em algum local, ele protesta para que a população veja o protesto. Como que a população vai ver o protesto se tem meia dúzia, 10, 15 de radicais lá, que estão lá, deputado Joey, somente para tumultuar? Porque há de se dizer que o gigante, quando acordou, a juventude foi para a rua, foi de uma forma pacífica. E aí um ou outro que tumultuou. E agora, com a morte de Santiago, eu acho que isso deixa claro o tanto que nós precisamos realmente de investir em educação, de investir em cidadania e de reprimir verdadeiramente essas pessoas que não têm compromisso com a democracia, que agridem uma pessoa no cumprimento das suas funções. Como é que um ser humano, deputado Joey, vai manusear um foguete do lado de uma equipe de comunicação? E aqui eu trouxe alguns dados, presidente, que eu acho que são importantes serem relembrados, que um levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo mostra que entre junho do ano passado e início de fevereiro, 118 profissionais de imprensa foram vítimas de agressão e violações durante a cobertura das manifestações. Do total, 75 casos de violência intencional, sendo 60 cometidos pela polícia, deputado Joey, o que é inaceitável, e 15 por manifestantes. Então, eu acho que marcar essa tragédia hoje aqui no nosso parlamento é um alerta, é uma forma com que esse poder pode realmente falar que nós somos contrários a esse tipo de violência. A nossa polícia precisa sim de receber treinamento para as manifestações, como a polícia de Londres tem, de Nova York tem, para conseguir deixar com que aquele profissional de imprensa possa fazer o trabalho dele, sem ser acometido por uma pedra, por um foguete, por um tapa. Então, eu estou trazendo hoje dados oficiais. O Brasil está no topo de países mais perigosos para a profissão. Quando o manifestante vai lá para manifestar, ele está indo para um direito democrático. O jornalista, o câmera, o blogueiro está indo para fazer uma cobertura, ele está trabalhando. E aqui, deputado Joey, eu queria, em nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do nosso parlamento, estender a toda a família de Santiago os nossos sentimentos. E não só um minuto, presidente, para concluir. E não só a família de Santiago, mas a todos esses profissionais que, de uma certa forma, né, no cumprimento da sua função, têm sido agredidos. Seja por policiais, seja por manifestantes, seja pela sociedade. Porque um país que não respeita a imprensa não é verdadeiramente um país democrático. Muito obrigada.
Indago se há algum outro parlamentar inscrito. Eu, particularmente, estou inscrito. Deputado Joivale, por gentileza. Depois eu vou pedir para que um dos colegas me substitua aqui para que eu também possa fazer meu pronunciamento. E quero, antes de passar a palavra, cumprimentar a deputada Celina Leão por esse pronunciamento de solidariedade. Conte conosco, deputada, e eu considerei muito oportuno a sua manifestação. Muitas vezes eu discordo de algumas delas, mas em esse recebe o meu mais efusivo cumprimento pela sua lúcida iniciativa de solidarizar-se com a família, com um momento de dor, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, mas com certeza de toda a comunidade de imprensa no distrito, no Brasil.
Presidente, uso novamente a tribuna dessa casa e quero, logicamente, fazer nossas, né, as palavras da Celina, fazer do Partido Democrático Trabalhista também, da liderança do partido, essas palavras, porque nesse momento que aquele rapaz, de forma irresponsável, faz aquele tipo de coisa, tira toda a legitimidade de uma manifestação. E isso é muito ruim para todos, para o Brasil principalmente. Mas eu queria aqui ressaltar o congresso do Movimento Sem Terra que está acontecendo na nossa capital. Um movimento extremamente organizado, que hoje tem nas suas fileiras pessoas muito especializadas na questão de produção, defendem de forma muito clara, com muita fé, com muita força, a questão da agroecologia. Então, em todos os assentamentos tem se trabalhado insistentemente esse novo modelo de produção de alimentos, alimentos saudáveis, de acordo com as normas, socialmente justos e ambientalmente corretos. Nesse sentido, acredito que essa vontade e esse trabalho, esse processo da reforma agrária brasileira no Brasil precisa ser encaminhado, precisa ser trabalhado em várias formas. Mas a organização e a possibilidade de se ter um congresso como esse que está acontecendo aqui no Distrito Federal, nos coloca realmente num processo democrático seguro e consolidado. Eu acho que nós não podemos, de forma alguma, fazer qualquer tipo de repreensão quando as manifestações são legítimas, claras, né? E aí eu quero, como já fiz a minha homenageei aqui, falei da polícia do Distrito Federal na questão rural, quero dizer que a polícia não pode se exceder na repreensão de movimentos legítimos. Isso realmente não pode acontecer. Então, espero claramente, a partir do mandato e do nosso partido que aqui eu represento hoje, que nós tenhamos manifestações claras, tranquilas, pacíficas, nesse congresso do Movimento Sem Terra, do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra aqui no Distrito Federal, e que a polícia acompanhe ajudando esse processo, que não seja de nenhuma forma truculenta, mas que possa realmente ajudar a que esse evento termine de uma forma pacífica e que chegue a alcançar todas aquelas reivindicações que nós sabemos que são legítimas e que são a favor ou estão em favor de uma democracia consolidada, para que todos tenham direito a produzir com qualidade na sua terra, no seu pedaço de terra, fazendo com que a gente possa ter esse movimento contrário do que acontece hoje, que é a vinda das pessoas para as cidades, para trazer mais insegurança, para trazer mais problemas, para inchar as nossas metrópoles, e que esses movimentos, esses processos contribuem e contribuirão cada vez mais para que a gente tenha um processo de sustentabilidade nas cidades. Logicamente, de forma planejada, clara, como tem acontecido em várias regiões brasileiras. Então, presidente, eu quero aqui me colocar completamente à disposição do movimento, que a gente possa ter no Distrito Federal, aliás, uma política de reforma agrária que está em consecução, que está em execução, que já tem seus frutos de forma organizada, clara, trazendo tranquilidade e beneficiando toda a sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado.
Eu estou inscrito, quero passar a presidência aqui dos trabalhos ao deputado Evandro Garla, para que eu possa fazer uso da palavra.
receba a presidência. E por 5 minutos, no momento parlamentar, o deputado Vazinho de Rolli.
Senhor presidente, eu quero agradecer essa oportunidade e gostaria de fazer 2 rápidos registros. Um deles até me sinto contemplado, que foi com relação a essa licitação para eventual necessidade que a casa poderá ter de estabelecer uma proteção à instituição, que todo revestimento externo é de vidro, e nós temos que ter a responsabilidade diante de um eventual acidente. Não tenho nenhuma dificuldade, tenho dito isso em vários momentos, de receber qualquer observação de qualquer colega das assessorias, respectivamente, quanto a algum encaminhamento que nós estamos fazendo que não atende a expectativa da casa. Eu estou absolutamente à disposição de qualquer um dos colegas e das respectivas assessorias. Naturalmente, nós encaminhamos a partir da orientação do setor de segurança da casa e para que nós evitássemos também contratos a preços de enquadro emergencial, onde normalmente os preços são bem maiores. Além do que, dar uma sinalização, tanto à instituição em si, como toda a cidade, que nós estamos procurando cuidar, não para afastar a população, mas diante de eventuais momentos que outras câmaras municipais, assembleias legislativas, foram vítimas de ocupação, né, de depredação, não houvesse qualquer omissão por parte dessa atual mesa. Então, eu quero deixar registrado, a licitação foi concluída a menos de 2/3 do valor que foi previamente orçado e, consequentemente, o gasto será na medida que houver a necessidade. Senhor presidente, a segunda colocação que eu gostaria de registrar no meu horário é com essa viagem que tive a oportunidade de atender a um convite emitido por um movimento que se chama Fellowship, que em português é traduzido como fraternidade, enfim, uma outra leitura do momento da política. É um momento em que os parlamentares americanos, e aí de diferentes tipologias partidárias, seja republicana ou democrática, convida parlamentares, empresários, lideranças políticas para um momento com lideranças de expressão da vida pública americana, no caso, o presidente Obama, sua esposa, o vice-presidente, como também secretário de Estado, bem como algumas lideranças do mundo científico e do mundo artista da sociedade americana para um congraçamento acima das divergências políticas, acima das divergências sociais, acima da compreensão do momento em que qualquer sociedade possa estar vivenciando. Esse encontro é o 62º encontro. Ele nasce em 1952 no governo de Eisenhower, portanto, é hoje considerado o evento de maior longevidade comemorado fora as datas nacionais, as datas estaduais e nacionais do povo americano. O evento aconteceu no dia 5, 6 e 7. Onde o café da manhã, durante 2 horas e meia, foi o momento principal deste evento, onde estava aproximadamente 3 mil lideranças. Eu tive a oportunidade de entregar para um dos principais assessores do presidente um livro em nome dos colegas parlamentares da casa, um livro que retrata vistas aéreas da capital da República, brasileira, Brasília, como também um outro livro que procura mostrar a influência das escrituras sagradas na formação da sociedade ocidental, escrito por um indiano que foi a mim solicitado por uma pessoa, por uma por uma organização. Portanto, esse momento também procurei fazer em nome de todos os colegas da Câmara. Nós tivemos três momentos de reuniões com a comunidade latino-americana ali representada. Deveria ter aproximadamente uns 80 latino-americanos. Foi também um momento de muito auspicioso e que possibilitou para nós um momento singular na nossa trajetória política. Eu quero agradecer a todos os colegas parlamentares. Evitei que pudesse essa agenda ser alvo de observações críticas da imprensa e assumir o custo pessoal do que representaria do ponto de vista de estadia e de passagem. Mas agradeço o tempo da minha ausência devidamente justificado a essa casa. E espero que, feito as devidas adaptações, nós possamos também no Brasil construir espaços aonde diferentes visões políticas partidárias da nossa sociedade possa também se encontrar e ter um momento de comunhão, de troca de experiências familiares, pessoais, na trajetória política. A política, ela é muito dura. E não é justo nós destruirmos pessoas que dedicam a sua trajetória na perspectiva do bem público, na perspectiva do interesse da coletividade, tendo o fim das suas carreiras destruídas, desmoralizadas, como nós temos visto em nosso país. Naturalmente, nós não estamos aqui desconhecendo a responsabilidade que cabe a cada um responder diante dos seus erros. Mas nós não podemos permitir um clima de descrédito da política. Não vale a pena ser político. A política é a pior coisa. Isso é a mensagem que hoje permeia a cabeça dos jovens. A última opção hoje de um jovem é a política, e isso é extremamente desabonador para a nossa sociedade. Eu venho de uma militância de um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que hoje comemora mais uma data de vitória, de construção, de forjar uma militância engajada nas causas públicas do nosso país. Eu quero, portanto, ter uma caminhada na política que sirva de incentivo a outros e não simplesmente de desestímulo àquilo que é tão caro, àquilo que é tão importante, que é a delegação da confiança numa representação. Portanto, me dói profundamente, deputado Evandro Garla, quando, por mais que nós fazemos um esforço, antes mesmo da imprensa ter as explicações, ou simplesmente pega-se valores, e diz que nós estamos gastando isso ou aquilo, como foi recentemente o caso dos computadores. De fato, a licitação não tinha se processado, se processou a licitação, os valores e o quantitativo e as exigências apontaram valores elevados e a comissão entendeu que deveria ser, não deveria homologar a licitação. Isso é do processo, mas não criminalizar aquilo que é uma tarefa, aquilo que deve ser do gestor. Por isso, nós temos tido o cuidado de debater no interior da mesa, no interior dessa casa, todos os nossos atos, e não tem nenhuma dificuldade. Pode ser um simples contínuo de ter observações críticas, mas que faça com a responsabilidade, com o senso do interesse público, e não simplesmente achovalhando, colocando essa instituição como algo pejorativo, como algo descartável. E eu hoje, inclusive, com o maior respeito que eu tenho à coluna do Ari Cunha, não está em Brasília, hoje tive a oportunidade de ligar e falar com a sua filha, que é a repórter. O equívoco lamentável tenha entrevistado qualquer parlamentar ou qualquer integrante da mesa a oportunidade de ouvir a versão, a oportunidade de consultar os responsáveis pela segurança da casa, de consultar os autos, e isso não contribui para a qualidade da democracia que nós queremos no nosso país, a qualidade da democracia que queremos na nossa cidade. Quanto pior, melhor para alguns, mas não deve ser para a sociedade. Por isso, eu tenho aqui que assumir a responsabilidade de repudiar essas atitudes que não contribuem com o interesse público, não contribuem com a sociedade. Muitas vezes querem vender jornal sem muitas vezes ter a percepção da qualidade da informação, da qualidade da investigação, da qualidade do bem público. Então, antes de fazer as críticas, é bom conhecer e é bom ter os elementos concretos para não vender o falso como verdadeiro, porque o tempo há de desmentir, o tempo há de dizer o que é verdade, porque isso não é da minha cabeça, isso já é bíblico, né? Isso já é bíblico. A palha queima e desaparece, mas o verdadeiro consiste pela sua resistência, pela sua coerência, permanece na sociedade e, portanto, torna-se algo relevante para todos nós. Muito obrigado.
Continuando o comunicado de parlamentares, mais algum outro parlamentar gostaria de estar utilizando a tribuna?
Aqui é só uma questão de ordem.
Devolvo a presidência ao nobre presidente.
Questão de ordem, deputado Giovanni.
Essa questão de ordem, deputado Vasli, é para que nós possamos, nesse assunto que o senhor acaba de colocar, que nós possamos fazer um debate nessa casa sobre isso. Hoje, só para ilustrar, indo cedo levar uma das minhas filhas ao colégio, por volta de 7h15, peguei uma fila de entrada ali na L2 e fui seguindo na fila. Vários carros, ao invés de pegar a fila, furaram a fila lá na frente, fazendo uma bagunça no trânsito. E eu, olhando aquele processo, comecei a pensar no que nós enfrentamos no dia a dia desta casa. Entendendo que temos pessoas boas e ruins em todos os lugares, pessoas honestas e desonestas em todos os lugares, e que nesta casa só tem deputado eleito, não tem nenhum biônico. Nenhum biônico. Todos foram eleitos. E todos foram eleitos por voto direto, numa democracia que nós vivemos, representativa. Ora, se aqui é o efeito, onde está a causa? Onde está a causa? Para que nós possamos trabalhar na causa, porque senão nunca terá solução o problema. Quando eu vejo e vi hoje, fiquei indignado com aquele processo, porque eu ainda tenho a capacidade de me indignar, como hoje de manhã fiquei emocionado ouvindo o hino nacional, ainda tenho, graças a Deus, a capacidade de emocionar ouvindo o hino nacional, né? E eu vejo muitas vezes esses comentários, né, que desestimulam aqueles que trabalham seriamente, porque os que não trabalham seriamente entram no ouvido e saem no outro, como se dizia, né? Mas aqueles que trabalham seriamente, que têm endereço e que têm família, ficam indignados quando ouvem certas coisas ou aparecem certas coisas na imprensa que não foram averiguadas de verdade. Porque quando foram averiguados, está ótimo, ela tem que fazer isso e cumprir o seu papel. De verdade. Agora, quando se fala ao léu, ao vento, é muito fácil jogar a integridade ou a seriedade de uma pessoa ou de um político na lama. A calúnia, ela é clara e fácil de fazer. E depois, está feito. Não tem mais jeito. Né? Então, eu gostaria de fazer um debate sério aqui nessa casa, com todos, né? Para que a gente possa achar um jeito de continuar sério e continuar na política. Porque no formato que vai caminhando, sinceramente, eu mesmo não tenho interesse de continuar nesse processo. Eu, pessoalmente, não tenho interesse. Porque nós trabalhamos todos os dias e todos os momentos. Ou temos que mudar claramente esse processo da política, ou investir na educação, para que nós possamos ter pessoas íntegras,
que votam e que vêm aqui falar na tribuna. As que votam e as que vêm aqui falar na tribuna. E nós estamos nos aproximando de mais um processo eleitoral, onde as pessoas vão de novo vender seus votos. Onde os maus políticos vão de novo continuar nas tribunas fazendo as suas falcatruas. Isso é uma coisa muito séria para uma sociedade. Muito séria. E eu, sinceramente, deputado, ouvindo o senhor falar aqui, sabendo da sua seriedade, acompanhando a sua vida, que desde quando eu me entendo por gente, é político e faz de forma séria, e esse é o seu conceito na sociedade, isso é importante de que se diga, eu estava aqui pensando que não tem muita luz no final do túnel. Nós não conseguimos enxergar. E esse soluço mandatário está cada vez mais destruindo as instituições públicas pela forma como ele é colocado e pela falta de educação do povo. Então é de fundamental importância, primeiro, que o senhor resista, que pessoas como o senhor sejam exemplo para os jovens que estão entrando na política. Segundo, que nós possamos fazer debates sérios e que essa casa possa contribuir para essa cidade, para os governos que entram, que a gente possa ter posição clara e não oportunista nos assuntos, para que a gente possa contribuir, como numa crise dessa da segurança pública, possa debater profundamente, porque nós temos pessoas que podem contribuir muito nesta casa para o processo da solução para o trabalho na segurança pública aqui no Distrito Federal, para que a gente possa fazer um debate acalorado, mas sério, para contribuir para o Distrito Federal, sem colocar essa questão muitas vezes oportunista, né, do voto, da política partidária, que a gente possa transcender, pelo menos por um momento, e que a sociedade possa estar dentro desta casa, debatendo com a imprensa, soluções para a nossa cidade. Uma certa vez, um repórter me ligou. Deputado, para qual partido você vai? Para onde você vai? E eu comecei a falar, olha, tem um monte de projeto bacana para eu te contar, de leis que a gente está fazendo, tal, 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 mas vocês insistem em querer saber para onde eu vou. Para onde eu vou não tem importância, desde que eu tenha projeto claro para a sociedade do Distrito Federal. Mas os processos são importantes, os projetos são importantes, os programas são importantes, as leis são importantes de serem divulgadas para que a sociedade entenda e volte a ter autoestima de que existem pessoas sérias nessa casa, trabalhando por ela. Trabalhando por ela. Então, deputado Vasni, eu quero lhe dizer que tenho orgulho de ter tido o senhor nos Estados Unidos representando essa casa e colocando a sua experiência pessoal política para muitas pessoas, para poder a gente começar a pensar grande, não grande nos gastos ou nessa coisa, mas no retorno que se tem quando se faz um bom trabalho. Quando nós fazemos uma boa lei para essa cidade, né? Dentro de limites claros, formais e legais, nós precisamos pensar maior, sair das picuinhas, das coisas pequenas, dos quadradinhos, dos feudos que se formam nessa casa. Então, quero me solidarizar e dizer para o senhor que eu estou completamente à disposição para que a gente possa fazer um debate sério sobre essa questão política que nós vivemos hoje, a situação, principalmente da questão da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Joy. Indago se há algum outro parlamentar que queira fazer uso da palavra, não havendo. Antes de encerrar essa sessão, quero comunicar a todos os colegas parlamentares e os seus respectivos gabinetes que na próxima terça-feira, a partir da discussão do Colégio de Líderes no dia de ontem, pudemos apresentar a proposta de manutenção da atual distribuição dos parlamentares por comissão, bem como a atual presidência e vice-presidência em cada uma das comissões, bem como a ouvidoria, a corregedoria. Caso esse processo de entendimento prevaleça, haja consenso, nós, então, na próxima terça-feira, deveremos reproduzir esta votação e, consequentemente, equacionar todo o a necessidade regimental das recomposições, do funcionamento efetivo das nossas comissões. Eu peço, portanto, atenção, deputada Ailton, deputada Luzia, deputado Joivale, deputado Evandro, Chico Vigilante, bem como os parlamentares e gabinetes que nesse momento nos ouvem, para que na próxima terça-feira tenhamos um equacionamento dessa matéria para que possamos fluir, né, com as comissões e as proposituras que estão tramitando nestas comissões. E, por último, apenas informar que o senador Renan Calheiros me ligou ontem à noitinha pedindo desculpa, mas a necessidade de transferir a data, uma vez que foi identificado um pequeno equívoco no convênio da Câmara com o Senado. E, nesse sentido, ele promete para os próximos dias esse encontro com os parlamentares para poder, juntos, assinarmos este convênio entre o Senado e a Câmara Legislativa. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante, e estaremos nos encerrando.
Senhor presidente, a minha questão de ordem, conforme o pronunciamento de Vossa Excelência, o entendimento que eu, enquanto líder do Bloco PT-PRB, tenho daquela reunião nossa de ontem, é de que nós estamos mantendo as comissões, com exceção da Comissão de Segurança, que ainda nós vamos fazer uma discussão. Então, a gente mantém todas as comissões, no entendimento de todos os líderes, com a composição que elas estão, ou seja, conforme V. Excelência já disse, presidência e vice, o nosso ouvidor, companheiro deputado, faz parte do nosso bloco, Evandro Garla, corregedoria e tudo. Foi esse o entendimento da nossa reunião. Está aqui o deputado Joivale, que estava lá, Vossa Excelência que presidiu, o deputado Luzia. Portanto, o que nós vamos fazer na terça-feira é ratificar esse entendimento do Colégio de Líderes.
Deputado Chico Vigilante, a presidência está tendo a cautela em função de que alguns parlamentares, alguns blocos e alguns parlamentares não presentes na reunião ainda não externaram, e quero ser respeitoso com esses colegas, mesmo ausente. Acho que a opinião deles e a opinião dos seus respectivos blocos são importantes, como o bloco do PP e PTB, também o deputado Agaciel não se encontrava, me parece, ele se encontrava, desculpa. Então, alguns parlamentares que eventualmente não estiveram lá e este segundo grande bloco da casa que também não teve condições de estar presente no dia de ontem. Nós estamos apenas dialogando com esses colegas que não tiveram condições de estar para equacionar para que na próxima terça-feira possamos fazer este encaminhamento no plenário da casa. Sem mais, deputado Joivale.
Só nessa questão de ordem, pela liderança do PDT, o nosso entendimento é o mesmo entendimento que colocou o deputado Chico Vigilante aqui. Está certo, presidente? Só para ratificar.
Tá, obrigado, deputado Joivale, obrigado à liderança do PDT e ao deputado Chico Vigilante pela liderança PT-PRB. Muito obrigado a todos. Declaro encerrado a presente sessão ordinária.